Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Beleza, Rafa? Tudo bom? Ó, temos uma edição especial da Hora do Jiu-Jitsu.
Convidado especial.
Super especial. Pimentel.
Legal, Pimentel. Rafael, obrigado.
Mas... Então, Pimentel, para quem não conhece, Pimentel é o investidor e um dos líderes da Dream Art, que é um projeto que a gente vai poder conhecer um pouquinho mais. Pimentel, antes da gente já entrar nos assuntos todos que todo mundo quer saber, eu queria pedir para tu explicar como é que tu se envolveu no jiu-jitsu aí, antes da Dream Art.
Não, eu fui praticante, sou faixa preta de jiu-jitsu, comecei cedo, em 94, ainda no início do jiu-jitsu aqui em São Paulo. Eu sou carioca, mas vim para São Paulo cedo. Por incrível que pareça, eu cresci, meu pai, a gente tinha de família um apartamento no Atlântico Sul, Márcio, acho que você lembra desse condomínio, na Barra.
Eu cheguei a lutar,
eu vivia ali, eu era amigo do Roleta, mas eu fazia karatê, Kishin, eu não me meti em jiu-jitsu, e perdi uma experiência ótima, porque essa época foi muito legal, né, no jiu-jitsu. E aí, depois de formado em Kishin, com 19 anos, eu resolvi fazer jiu-jitsu. E eu comecei no Fábio, já aqui em São Paulo, na Aliança, aqui quando ele estava no Real Parque. Fiz uma sequência com ele, eu acho que eu fui até a faixa roxa e parei, porque tive filho cedo, eu trabalhava muito, viajava muito, tive muito problema de coluna, e fui voltar ao jiu-jitsu e pegar a faixa preta mais recente, ali também numa filial da Aliança. Aqui em São Paulo. Foi assim que eu me envolvi no jiu-jitsu.
Legal, é bom a gente saber isso aí. E agora, antes da gente já entrar aí nessa polêmica toda aí, que é o centro das atenções aí, primeiramente queria parabenizar você, que eu fiz uma pergunta aqui no Coisa sobre um atleta que teve um AVC lá da Dream Art, e sem nenhuma intenção de denegrir ou nada, porque eu não sabia, teria sido uma afronta se eu soubesse que vocês não tivessem ajudado e tivesse feito a pergunta, que seria uma acusação. Como eu não tinha conhecimento, não sabia, eu só perguntei mesmo para querer saber, e queria parabenizar vocês pela ajuda, pelo apoio do rapaz lá. O rapaz divulgou lá, o Isaac Baense até me marcou lá, falou a resposta aí, e realmente eu não tive intenção nenhuma de menosprezar ou falar que vocês não fizeram, eu só fiz uma pergunta honesta, claro, porque eu queria saber, porque eu soube na época do rapaz, e na época eu questionei, falei, pô, será que eles vão ajudar? É um questionamento normal. E aí, pô, legal ver que vocês apoiam o garoto tanto a outro, que o garoto tá é muito grato a vocês, parabéns aí pela atitude.
Obrigado, Márcio, pela tua confirmação aí, você mostrou tua palavra, eu percebi que você estava questionando, você não estava afirmando nada. Uma história difícil de se tratar, né, porque não quer dar publicidade, você quer respeitar a privacidade das pessoas. Realmente foi muito duro pra gente, a gente tinha algo como 5 meses de vida só o Dream Art. Esse menino, Márcio, era um fenômeno. Eu conheço, certamente arriscaria que ele seria um faixa preta campeão mundial.
Eu sei.
Esse menino teve um AVC fazendo barra. Acho que o pessoal do Dream Art queria salvá-lo, além de Deus, do hospital, obviamente, mas salvá-lo porque foram muito rápido ao hospital. A gente fez um batalhão de exames. Ele foi para um hospital aqui em São Paulo que é conhecido, chama Sírio-Libanês. É um hospital top, e ele fez todos os exames possíveis. A causa foi indeterminada, e ele ficou com o lado esquerdo paralisado, com dificuldade de movimentação. Teve um tema difícil, que era a aceitação dele, né? Ele ainda se via voltando a ser atleta, e isso, de certa forma, ajudou na força de vontade, mas talvez tenha atrapalhado no tipo de tratamento escolhido, né? Aqui a gente deu todo o suporte.
Mas ele tá bem hoje, né? Pelo que eu vi nos vídeos, ele tá bem.
Tá super bem, cara, super bem. Vai lutar em novembro no World Pro, foi convidado na equipe brasileira de Para-Jitsu. Ontem, por acaso, quando veio esse podcast, que eu também não acompanho, peço desculpa aí para o Rafael, me mandaram assim, esse trecho do Ronaldo. Eu estava naquele momento comemorando a nota que ele tirou em anatomia, que é a faculdade que ele faz de educação física. Ele tirou 8.39 na segunda avaliação. E aí eu me pegou como surpresa, eu falei, puta, será que eu falo? E ele já tinha me escrito ali naquele momento, a mãe dele também. E tudo bem, assim, essa não é uma ajuda do Dream Art. Isso aqui, realmente, eu fiquei naquele momento, o projeto podia ter acabado. A mãe dele confiou a nós um menino, teve que vir para Manaus e achá-lo numa UTI de um hospital com AVC. Então, percebe os riscos, né, que você corre fazendo um trabalho como esse. E eu acho que eu escrevi até hoje no post lá que a gente botou o vídeo dele no Dream Art para esclarecer, eu escrevi o que eu prometi à mãe dele: eu vou ajudar esse menino pro resto da vida. Essa é uma obrigação que não é do Dream Art, é uma obrigação minha. Não sei se outras casas fariam o mesmo, eu decido fazer assim e feliz por isso, e acho que ele tá super bem, de verdade, super bem.
Não, parabéns, é isso aí. Então, Pimentel, o negócio é o seguinte: aqui a gente tem um intuito de informar. Uhum. E, lógico, na informação a gente vem com a opinião. A opinião, toda vez que eu falo aqui sobre a minha opinião, eu falo assim: provavelmente eu vou estar errado em algum momento. Uhum. Daquela opinião ali, porque o mundo vai girar e as coisas vão se acertar, e a opinião ela vai bem até a hora que a verdade chega e você esteja certo ou errado. E a maioria das vezes eu estou até errado, mas eu opto por dar minha opinião e continuar informando. Uhum. Mas toda vez que acontecer alguma coisa como esse fato, eu sempre vou vir aqui. Claro. E eu quero te agradecer por ter contactado, por ter tentado Uhum. falar com a gente para informar, porque de coração, eu, quando o Dream Art foi anunciado, tinha muita fofoca. Uhum. E ninguém nunca, nem até hoje, depois desses anos todos, o Dream Art virou uma realidade, o Dream Art se separou da Aliança, e até hoje a gente não sabe o que é o Dream Art, da onde veio o Dream Art. Uhum. Tô falando eu, como público, não tô falando internamente. Lógico que vocês sabem quem faz parte, eu tô falando público. Uhum. A gente mesmo não sabe. Você podia falar para a gente como começou e como é que é a estrutura, como é que foi pensado, como é que foi aplicado, o que acontece, porque a gente realmente não sabe.
Perfeito. Nessa academia que eu treinava em São Paulo, bom, eu sempre quis, sempre fiz trabalhos de caridade, Márcio, mas eu sempre achei a caridade muito limitada, ela é pouco transformadora, né? E eu tinha uma certa, tive sorte na minha vida profissional, eu consegui reunir uma certa poupança, e eu sou uma pessoa que gostaria de usar essa poupança para prover o bem e transformar algumas vidas. E o esporte é um bom caminho para isso, porque você consegue, ao mesmo tempo que você consegue medir essa capacitação profissional esportiva, você consegue dar ganhos de capacitação social e educacional, né? Então, o que aconteceu? Eu estava treinando nessa academia em São Paulo, e o Isaac, recém-campeão mundial, ele ainda, como muitos, ainda não tinha uma vida ajeitada, tinha que correr atrás em São Paulo. E foi chamado para essa academia para dar a aula do meio-dia, tradicional aula do meio-dia, tá? Recebendo lá por hora e tal. E aí eu conheci o Isaac. E a gente foi almoçar e eu achei a história dele muito interessante, tá? Acho que ele veio de uma família desestruturada, escolheu muito cedo que o trabalho deveria trazer capacidade de mudança da vida dele. Diferente dos irmãos, diferente do pai, ele não era o mais talentoso e aceitou aquela necessidade de capacidade de trabalho para chegar longe, com pouca educação formal, mas muito preparado, ainda com várias limitações, mas muito preparado, já campeão mundial, com uma história interessante. E eu achei, a gente conversou, ele falou, poxa, a gente chegou a ter um projeto aqui dentro da Aliança, muito pequenininho, com 4, 5 atletas, tinha lá uma reunião de alunos que davam dinheiro e tentavam ajudar esses meninos. Os meninos eram hiper talentosos, é até um time melhor do que o time que eu tenho hoje por acaso. Era um time hiper talentoso, grande maioria em Manaus. E aí eu falei, poxa, mas como é que eu posso ajudar esses meninos? Né? Ele falou, eu acho que você pode contribuir. E eu falei, não, para mim isso é uma cara de assistencialismo e acho que é pouco transformador. Gosto de fazer um projeto. E queria fazer um projeto das coisas que eu me meto, eu gostaria de fazer um projeto de verdade, grande, transformador, com bons benefícios e fazer uma boa seleção de faixas coloridas. Tá? E aí a gente resolve lançar o Twin Art, trazendo atletas de fora de São Paulo, faixas azuis, já com os benefícios, a maioria do que a gente vê hoje. Tá? A gente dá moradia, alimentação full, todo serviço médico, cirurgia full, pagamento de todas as viagens para competições, todos os registros, as viagens incluem hospedagem, transporte, diária de alimentação e passagem.
Isso a gente dava... todo mundo da Twin Art ou tem um...
Todo mundo do Twin Art, com exceção, não são convocados para certas competições. As competições, a gente faz o circuito de competições que a gente quer competir, quem está mais preparado, alguém não foi bem numa competição, a gente prefere que faça um circuito local, não está convocado para o, sei lá, para o Mundial, aí a gente não paga. Mas basicamente para todos, né?
No Twin Art tem alguém que foi aí para participar, para treinar sem ter esses benefícios também, ou não só esse pessoal tem benefícios?
Tem.
O cara chega e fala assim, pô, eu tenho um sonho, quero participar, me dá uma chance aí.
Isso, todo mundo que vem para cá passa um período de teste, então, e aí depois se confirma. Porque você sabe a dificuldade de você botar 40 caras num tatame que vem de culturas diferentes, geografias diferentes, é muito complexo, né? E esse tema de performance, vi até que você comentou, quem ganha fica, quem não ganha não fica. Não é verdade, a gente nunca tirou ninguém por performance. Aliás, as pessoas que saíram, saíram porque decidiram sair. Até porque performance é uma coisa muito difícil de medir, né? Se você só pega o primeiro lugar, nem esporte tem. Se só vivessem os primeiros lugares, os fora de série, nem não teria esporte.
Mas não tem nada errado com isso, não. Isso foi um comentário.
Isso, não tem nada errado. Eu concordo que não tem nada errado, mas.
É um time de competição,
É um time de competição, é alta performance. Aqui é um projeto, Márcio, esportivo-social, não social-esportivo. A ordem muda as coisas aqui. É um projeto de alta performance. Mínimo talento, muito trabalho, performance. Esse resultado desse grupo é um ciclo virtuoso, ajuda o grupo, os resultados individuais têm que ajudar o grupo. E performance, você nunca sabe quando duro. Tem histórias de pessoas que chegaram mais tarde, né? E você também não sabe o quanto a contribuição daquele menino que não está ganhando o campeonato, ele está dando para o grupo, para aquele que está ganhando o campeonato. Então, performance não pode ser medida pela cor da medalha, e a dificuldade desses caras virem muito novo, morar juntos numa nova cultura, era tudo muito novo, eu não poderia ser muito agressivo, por isso que a gente nunca desligou ninguém por performance, né? E nem por contusão, né? Que eu acho que é um outro ponto. Então, a gente dá todo o serviço médico, a gente dá educação, todos tiveram obrigatoriamente se formar no segundo grau, todos fizeram supletivo, incluindo o Isaac, que tinha parado com 12 anos a escola, e todos têm direito de fazer faculdade privada, 100% pago pelo Twin Art. Hoje são 11 que fazem. Tá? Acho até preguiçosos, assim, acho que deveriam fazer. Não é uma obrigação, mas é um incentivo a fazer. Acho que todo mundo tem tempo ocioso. Eu acho que a gente treina até menos em quantidade de horas do que eu lembro da década de 90, de quem se profissionalizou naquela época, você, e as pessoas ainda não estão escolhendo esse caminho educacional. Então, é basicamente uma vida de custo baixo, buscar capacitação educacional ao mesmo tempo e sair para fazer as competições por aí. Quando a gente começa, o Márcio começa com faixas coloridas, percebe que tem uma falha estrutural no esporte.
Mental, deixa eu só te interromper um segundinho. pedir só para você, levanta o seu telefone um pouquinho ou afasta, porque tá, a gente não vai ver tua cabeça no vídeo depois, aí eu não quero que você assista e fale, pô...
Pô, talvez eu até prefira, mas vamos lá.
É, não, isso aí é uma outra... Isso aí é uma outra...
Aí, tá perfeito, tá ótimo.
Isso aí é uma outra coisa que eu vou também falar aqui sobre o Pimentel, que o Pimentel entrou em contato comigo e ele não queria nem aparecer, que ele falou que nunca foi o intuito dele. Eu vou concordar com ele e dizer que ele está no Dream Art desde o começo, eu estou no jiu-jitsu todos esses anos e eu sei tudo do Dream Art, assim, do que aparece. Eu nunca soube nem do nome do Pimentel e nem da imagem dele. Sim, aí agora ele resolveu meio que mergulhar mais de cabeça, né? Porque com todos os problemas tu se achou no... na obrigação de falar, deixa eu chegar junto, que acho que eles estão precisando de mim.
É, eu acho que eu deveria responder como uma forma institucional, o projeto, do ponto de vista de gestão, a gente quer fazer uma gestão profissional, mas ainda é feita amadoramente, e acho que eu deveria aparecer para responder. Esse projeto não é meu, o projeto é dos atletas, eu faço uma contribuição financeira que hoje equivale a uns 30% do projeto, o resto são patrocínios. Acho que a gente tem novos produtos para lançar, para esse negócio eu nem ter mais participação. O Dream Art é uma plataforma de desenvolvimento de gente, nada a ver aqui com o assunto, mas a gente está lançando, eu estou lançando agora o Dream Art Matemática, selecionando 20 pessoas socialmente carentes, 10 meninos, 10 meninas, para ganhar a Olimpíada de Matemática Internacional. Nos últimos 20, o Brasil só tem uma medalha de ouro nessa história, é um dos países que tem mais inscrição em Olimpíada de Matemática. É o grande problema do país, você tem muita base, mas pouca conversão. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Então, ali a ideia do Dream Art era conseguir fazer uma transformação mais profunda. E aí, Márcio, os faixas azuis reunidos, você precisa ter um time grande. Não pode ter um time pequeno, porque você tem que começar a ganhar resultado, é o ovo e a galinha, né? Enquanto você não ganha, infelizmente, você não atrai gente.
Se tu não atrai gente, tu não ganha.
Aí você não atrai, você não ganha. E aí você vira, de novo, caridade, né? Uhum. E aí você teve que atrair mais gente, e aí a gente percebe uma falha estrutural. Começa a aparecer faixas pretas, faixas marrons, faixas roxas mais consagrados, já vitoriosos, nos procurando, querendo participar. E aí a gente percebe que, opa, esse é um negócio que eu preciso ampliar, e infelizmente a gente tem que ampliar para todas as faixas. Eu decido, tomo a decisão de fazer menina também, porque eu gosto muito, acho que melhorou muito o nível do jiu-jitsu feminino. Acho que uma menina escolher sair do interior, sei lá de onde, virar lutadora, jovenzinha, é uma barreira, um esporte machista, difícil, e aí a gente investe em feminino, tanto que a gente foi campeão agora mundial feminino, as pessoas não falam muito, mas eu sou muito feliz, me dão zero de problema, a grande maioria está na faculdade, aquele número que eu te falei é mais de menina, moram juntas numa casa separada, especial para elas. Então, a gente começa a crescer, começa a ter sucesso regionalmente, começa a implementar uma metodologia de treino, e é um time, sinceramente, eu não sei nem classificar o que é o Dream Art. Ele não é um projeto social, ele é um projeto esportivo social, eu não me julgo investidor, porque eu não tenho nenhum retorno sobre isso.
O retorno então... Esse aí era o meu, a uhum. minha, minha dúvida, tá? Vocês não são o primeiro projeto que entra no esporte, tá? Já claro. Tivemos muitos no passado, muito tempo atrás, e todos Sim. deram com o burro na água, por quê? Porque era um cara, eu não estou falando que é o seu caso, era um cara que botava dinheiro e uma hora cansou porque não dá lucro e nunca vai dar. Você, mais do que ninguém, pode falar isso para mim, que não, tu, com esse projeto não vai ganhar dinheiro. Uhum. Não vê luz no final do túnel. No máximo, tu vai ajudar os atletas, se der certo. Né? Uhum. E agora, uma coisa que ventilaram no passado, a Dream Art tem algum projeto do governo sobre incentivo fiscal? Só para...
Zero.
O que não é errado também, eu acho que seria...
Não, não é errado, tem regras estabelecidas. Aliás, aumenta até o nível de controle, as regras de controle do uso desse dinheiro são bem rígidas, não tem nada errado. Eu, pessoalmente, acho que isenção fiscal deveria servir esse dinheiro que a empresa deixa de pagar para o governo e o governo usa para projetos específicos, deveria ser usado, esse sim, para uma massa de pobreza e não para um projeto de alguém aqui de São Paulo que decide fazer um projeto de competição com 30 garotos. Tá? Eu acho que dinheiro de isenção é para massificação, não é para projetos específicos como esse. Então, a decisão era não virar lei de incentivo, muito menos buscar isenção fiscal.
Tira uma dúvida minha aí. No Brasil, se você doar esse dinheiro para o Driarte, pessoa física, você desconta do seu imposto de renda?
Aí eu tenho que ter um instituto. Você tem que ter. É
porque aqui você desconta totalmente.
É, eu sei, mas aí aqui no Brasil.
Eu, como pessoa física, doar um dinheiro para o Driarte, que é um instituto de qualquer que seja, de ajuda, não profit. Não, 100%. Você desconta 100% do seu imposto
de renda. Aqui é o contrário.
No Brasil deveria ser assim. Porque muito mais gente poderia. E o governo não. O governo não perde nada. O governo perde, sei lá, um exemplo, eu dou $1,000 no ano e o meu. E isso sai do valor total. Se eu declaro 500 mil, eu vou declarar 499. É uma coisa irrisória. E no Brasil não tem isso. Acho que isso é um erro absurdo.
Não tem, e pelo contrário, se eu recebo acima de uma certa base, acho que são R$50 mil, eu pago o imposto, pago 4% da doação que você me dá. No Brasil, você não pode doar para uma universidade pública. Eu não posso, como aí nos Estados Unidos, você vê, você vai numa universidade bacana,
os ex-alunos,
patrono, cada prédio tem um nome de uma empresa. Aqui é proibido, eu não posso fazer isso na USP. Não posso fazer lá Centro de Engenharia do Itaú. E botar lá e doar isso, não pode fazer. Então, tem várias barreiras para esse negócio. E naquele momento, eu quis fazer sozinho, porque é muito difícil tomar as decisões, cara. Puta, para que campeonato vai? O que paga? Ah, não, agora eu não quero pagar o médico, não quero pagar o dentista. Eu queria controlar isso, e por isso que eu acabei indo sozinho no primeiro momento. E aí a gente toma uma porrada da pandemia. Porra, jiu-jitsu é um esporte de contato, a pandemia matou nossas pretensões, ali tinha uma possibilidade até de fechar o negócio. Teve um período que a gente mandou as pessoas para as casas e voltaram depois para a gente continuar o projeto. Né? É um imponderável, uma variável que você não controla, aconteceu a pandemia. Então, a gente tem 3 anos de vida, 2 anos e meio dentro da pandemia. Por isso que eu acho também onde a gente chegou muito expressivo, Márcio. Então é um projeto difícil de classificar, porque ele não é uma empresa, mas ele também não é um social, ele não tem fins lucrativos, mas é gerido para dar resultado financeiro. Eu discordo de você sobre a capacidade de um negócio bem gerido hoje no jiu-jitsu não gerar recurso. Não tem esporte amador.
Recurso, sim, mas.
Para pagar a conta, tô falando.
Não, mas no final da linha, para tu ter lucro, aí eu acho muito difícil.
Não sei, eu tenho dúvidas. Só com um projeto. Você consegue patrocínios, eu acho que para pagar teu custo fixo e variável, tá bom? Eu acho que esse projeto transcende o jiu-jitsu. Jiu-jitsu hoje é o primeiro esporte em praticantes no mundo dentro de uma academia, mais que crossfit. Não tem esporte amador, mesmo os de elite. Você pega hipismo, eu estava conversando com um profissional de tênis hoje aqui. Não existe tênis, iatismo, hipismo, golfe, amador, que tem tanto prêmio para esses amadores. Faixa roxa podendo lutar por competição, e a gente tem o benefício agora de ter uma estrutura em custo real e receita em dólar, porque a gente também tem aquele acordo com o time de futebol lá dos Emirados, lá de Abu Dhabi, que paga nossas viagens para fazer todo o circuito ali do Abu Dhabi, sabe? Que faz o circuito dali e eles ganham prêmio. Os meninos conseguem um certo patrocínio, que é muito difícil em outro esporte. E aí eu acho, e a gente, o Dream Art não pega comissão nenhuma, de absolutamente nenhum prêmio de atleta, tá? Nem de aula particular, nem de seminário, nem de prêmio que eles ganham em competição. Zero, não tem isso, tá? E eu acho que depois que você alcança com uma academia 35 atletas, você consegue um resultado desse, feminino e masculino, eu acho que você já tem um certo apelo para um site de assinatura, por exemplo. Tá? Um price point bem baixo, mas talvez você se interesse pelas histórias que estão por lá. As histórias do Ronaldo, a história do Eric, a história da menina que veio de não sei de onde, de Rio das Pedras e é vencedora. Talvez ele transcenda um pouco só site de posição técnica. E eu acho que como site de posição técnica, talvez tenha uma vantagem, cara.
Mas aí nós estamos falando de um outro business.
Não, é exato, é uma outra fonte de receita. Então, eu tô falando,
a gente tem que adicionar, agora o time em si...
Ah, sim, com certeza. Não, o time em si,
Se depois você resolver abrir uma rede de academias, aí é uma coisa.
Exatamente.
Mas não, esse perfeito. Projeto, você já sabe que você está perdendo.
Esse projeto eu acho
pra
que eu zero.
Para ganhar depois, então, isso
que eu tô falando. Eu acho que eu zero.
Na melhor das hipóteses.
Aí eu acho que você vai acoplando essas revenue streamings para fazer renda. Não tenho nenhum interesse por essa renda. Eu nunca vou ganhar um real nessa história. Essa é uma história que vai ser repartida por esse time.
Isso tudo aí que você está falando até agora, eu estou concordando com 100% do que você falou.
Obrigado.
Eu acho tua ideia sensacional. Eu acho tudo. Agora eu vou te botar numa saia justa um pouquinho, tá? Só para explicar o que você pensa sobre isso. Tá. Agora que eu entendi um pouco, você conheceu o Isaac já faixa preta. Tá?
Campeão mundial já.
Isso, eu já acompanho o Isaac desde a faixa azul. Porque eu tenho aluno que lutou com o Isaac. O Isaac é um atleta sensacional. Um dos atletas que teve a maior evolução das faixas coloridas para preta. E nesse mundo a gente vê muito uma involução, o cara vai muito bem nas coloridas e na preta ele decai. O Isaac é o contrário, o Isaac ele vinha bem na colorida, mas nem tão bem, e na preta ele evoluiu muito, tá? Mérito de vocês aí, do projeto, de tudo aí, mas tem uma história um pouco triste nessa história do Isaac. O Isaac ele fez parte de um projeto do Fábio Andrade durante a idade de criança, ele começou criança, e ele foi até, se eu não me engano, a marrom.
Acho que sim.
Posso estar enganado, roxo ou marrom, tá? E ele já era um campeão. E aí, ele se envolve com uma menina da Aliança, uma ex-namorada dele, e ele se muda para São Paulo e ele vai para Aliança. Até aí, nada errado, tá? Porque a vida mudou, ele foi bom para ele e tá tudo certo. O problema é que quando ele decide, essa é a minha pergunta para você, quando você decidiu que ia fazer a Dream Art, como é que foi a ideia do vamos chamar pessoas para fazer parte do Dream Art? Qual foi a ideia? O que que tinha nesse início? Não estou dizendo no processo depois o que que aconteceu, mas você fazia a ideia, você fazia parte dele ir lá no projeto que ele fez parte, convidar os atletas para ir com ele?
Eu nunca fiz parte de contratação, nunca conversei. Agora deixa eu te desmistificar um pouco aqui, tá? A grande maioria dos meninos e atletas que estão no Dream Art procuraram o Dream Art.
Não, tá isso bom? Eu sei.
Ah, e a grande maioria...
O que eu estou falando da história do Isaac não é o que eu acho, não. Aí entra onde eu sei. O Fábio Andrade, ele é meu amigo, eu adoro ele, acho ele o trabalho dele incrível, tudo certo. Sim. E ele me procurou e me contou essa história, tá? A história do Fábio, pode alguém falar com ele. O Fábio me contou. Falei, pô, Fábio, chato, hein? O Isaac tá indo embora, não sei o que. Ele falou, bom, isso não é o pior. O pior é que o irmão dele tava lá na porta do meu projeto convidando os atletas. Eu peguei um pedaço de madeira e fui atrás dele. Isso é palavras do Fábio Andrade. Então, eu já tinha essa ideia de que você cuidava de uma parte e você não sabia, não, até porque também não dá para fazer tudo, e que você não fazia parte dessa... Mas depois você acabou ficando sabendo de algumas coisas que aconteceram.
Deixa eu me responsabilizar até, tá? Primeiro, essa história, Fábio e Isaac, é uma história muito íntima para opinar.
Eu tô falando o que ele me contou no momento
Era uma relação com ele. Uma relação de pai e filho, que realmente, eu acho que é até uma história que está morta para o mestre Fábio e na cabeça, e resolvida no Isaac. Não quero abrir feridas aqui, tá? Uhum. E eu não conheci o Isaac nesse momento, tá?
Mas se você...
Eu já conheci um pouco depois.
Tá, outra coisa. Mas... Se você achar que não deve falar, também não é obrigado a falar.
Eu vou falar o que eu acho que eu posso falar, até o que eu sei, né? Uhum. Existiu... E aí eu acho que tem uma peça, Márcio, que nunca entra nessa história de Fábio e Isaac, que é a Aliança.
E eu também não sei a história também, não. Tô falando que eu sei, não. Nem sei.
Tem uma peça que a gente nunca fala.
Eu vou saber mais do que você tá falando.
A gente nunca fala da peça Aliança, né? Nessa história, Isaac fala.
A gente ia chegar lá... Não nessa aí, mas depois, quando tem...
Existe um convite, existe uma proposta de trabalho da Aliança pro Isaac mudar, né? Então, o que hoje a gente aqui... às vezes está sendo culpado de estar fazendo convites de trabalho.
Não, isso
existe.
Isso aí é o que eu falei. Isso aí não cabe a essa parte, não. O que eu falei foi que o Mário Reis, porque como eu não sei o procedimento deles, o Mário Reis foi um cara que criou muitos atletas. Mas a Aliança em si não pode falar uma vírgula de vocês. Ele foi o criador, mas não é de hoje, não. Não é de 3 anos, não. É mais de 15 anos isso.
Eu não quero falar mal, eu acho... post que eu acho normal, a mudança na vida é normal, as propostas são normais, o problema é que em jiu-jitsu tem essas relações muito íntimas de pai-filho, realmente é muito difícil encarar essa mudança de um filho, é uma traição, né? Acho que tem muita energia nisso... mas deixa eu me responsabilizar aqui. Por exemplo, o caso do Isaías, tá bom? O Isaías, fui eu que pedi para fazer uma proposta para ele, mandei uma carta para o Isaías, meu último parágrafo da carta é: estou aqui à disposição para falar com o seu mestre, para mostrar a ele os benefícios, para ver se ele concorda, tá bom? Eu acho também que a gente tem que passar um pouco de responsabilidade para os atletas, é tudo adulto, tá? Eu não estou contratando ou chamando... criança, né? Eles precisam ir lá para frente e chamar seus professores e falar: escuta, tô recebendo aqui uma proposta, não parece ser uma proposta difícil de cobrir, não é isso que eu vim aqui, não vim peitar para me cobrir, mas o que o senhor acha? Né? Me ajuda a decidir. Eu acho que os atletas às vezes têm dificuldade nesse negócio. O Isaías estava indo possivelmente para Atos. Ele foi lutar um europeu e tinha uma reunião com a turma da Atos no mesmo europeu. E ele perdeu o europeu, e essa reunião foi suspensa. E ele já tinha determinado que ele ia sair. Eu acho que o Isaías deveria ficar no Brasil. Eu acho que o Isaías, já que ele ia transitar, ele ia sair, eu achava por bem que ele viesse pra gente.
Ajeita só a tua câmera, porque teu rosto não tá aparecendo, aí vai ficar depois ruim para o pessoal te conhecer. Aí, tá ótimo.
Então, o Isaías, como aconteceu com o Gaudio também, viu, Márcio? O Gaudio estava indo para Miami, e ele estava inseguro com a saída. A gente se conheceu em São Paulo.
Esse aí foi um outro comentário que eu fiz, que o pessoal ficou chateado comigo. Porque eu acho super normal, por exemplo, você tá trabalhando, uhum. E aí, de repente, o pessoal fala assim, a gente vai fazer um remanejamento aqui e a gente não consegue mais te pagar o que a gente te pagava. E aí eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, pô, acabou o dinheiro, acabou o amor, a galera caiu matando em mim. Mas é normal, nas empresas as pessoas entram, vêm, vão e não tem problema de
mas não foi o caso, ele realmente estava querendo ficar perto da filha, não se acostumou com São Paulo. São Paulo para um carioca não é fácil, já era um atleta...
Eu passei por isso, eu morei em São Paulo.
Tem duas certezas na vida do carioca, né? São Paulo e a morte, as duas são parecidas. Então, ele não se acostumou em São Paulo, morava num flat pequeno, tinha começado uma relação com a Bia profunda, filha longe, separado, e não estava vencendo, não estava se desenvolvendo, já faixa preta, e achou por bem voltar para a equipe dele, de origem, a GF Team.
Entrando nessa seara aí que você falou o nome dele, e se você não quiser responder, não precisa responder, não quero nem nada de valor, não. Adrien Hart paga salário a alguém?
Não, diretamente a ninguém, indiretamente a todos.
Isso é isso. O que a ideia é dar... se o cara achar que ele vai melhorar na Adrien Hart, ele vai para a Adrien Hart, isso é óbvio.
Claro.
Mas não tem salário para ninguém, a não ser o professor, sei lá, alguém.
Não, eu tenho um pagamento indireto. Todos esses benefícios que eu te falei custam. Né?
Lógico.
Eu poderia dar para o atleta como salário, agora você paga a comida, paga aqui a moradia, paga a viagem, paga o uniforme, paga o dentista. Né? Então eles recebem isso, só que em vez de eu dar aos atletas, eu não transito dinheiro para ele, eu pago as despesas.
Dá a oportunidade dele fazer o próprio dinheiro.
Isso, aí ele vai fazer o dinheiro dele e o custo eu assumo. Alguns atletas faixas pretas já têm dos seus patrocinadores benefícios, por exemplo, de passagem para ir para o Mundial. Aham. E aí eu reembolso ele, a gente faz uma conta, ele já consegue morar sozinho, não precisa morar no CT. Então a gente dá o dinheiro que eu gastaria com ele, né? Se ele fosse um faixa colorida. Mas eu não tenho salário, o salário é o benefício que a gente dá para esses caras, é uma estrutura única no esporte para ele conseguir se desenvolver.
Tá vendo como é que é interessante o diálogo? Eu achei muito interessante você me abordar e querer conversar comigo. Você, em pouco tempo, você já mudou minha visão do projeto. Eu tinha outra visão e agora tu falando um pouquinho, você conseguiu mudar a minha perspectiva do projeto. Mas aí vem as críticas do pessoal quando me critica. O cara falou assim no Instagram uma vez: pô, Pé de Pano, você é contra o atleta receber salário? Olha a ideia do cara. Eu sou contra o atleta receber. Eu sou totalmente a favor do projeto que você está falando, de você. Eu sou dos dois jeitos. Sou a favor do cara receber salário, se o cara conseguir pagar salário a ele, e sou a favor de você dar vara para ele pescar, que é o jeito que você está fazendo.
Eu também sou de uma escola que acha que tem que dar mais. Se você tem condição, você dá mais para cobrar mais. Então eu dou a máxima estrutura possível, eu posso cobrar essa máxima estrutura. Porque eu não estou fazendo trabalho com criança, estou fazendo com adulto. Não tenho muito como mudar os valores que esses caras têm. É muito difícil você pegar um cara de 19, 20 anos e falar: eu vou mudar o valor moral desse menino. Então, eu não preciso deixá-lo passar fome para criar homens. Eu acho que eu tenho que dar o máximo que eu posso dar de estrutura. Não é uma estrutura milionária. Eu vi até que você comentou que eles comem macarrão.
Isso foi uma coisa que eu vi.
Que você viu. Não, mas pode ser, porque não tem esse benefício no projeto. Eu não dou alimentação de campeonato. Cada um faz o seu.
Então, pode ser que seja... O que eu quis dizer tranquilo. É o seguinte. Como agora você esclareceu muita coisa. Eu não dou salário, eu dou oportunidade, né? E eu não tô contra você, não, tô a favor. Só que a galera vende que os caras vão para lá e recebem salário milionário. O que você
não,
mesmo está desmentindo.
Não, não, não.
O que você
recebe,
mesmo está desmentindo. E eu tô contigo. Eu acho que o que você está fazendo, legal, muito bacana. E se eu pudesse, eu faria o mesmo.
Vamos só reforçar isso, tá? Põe na tua conta mental quanto custa 4 refeições por dia.
Não, isso é caríssimo.
Então, isso é dos atletas. Só que em vez de eu dar pra ele, eu dou pra despesa.
Mas quando eu falo salário, eu não tô falando que ele tem benefício, isso é benefício. Isso, na verdade, seria um custo, isso é um custo até maior do que eu, se tu desse um salário pra ele.
Exato, mas pode ser que eu dê salário, troque tudo isso por salário e cobre dele a estrutura.
Sim.
Entende? Então tá aqui o teu salário, Márcio, paga aqui a tua comida. Paga a tua casa.
Exatamente.
Paga teu treino, paga a tua viagem.
Totalmente de acordo contigo. Isso, eu prefiro, se eu fosse fazer um projeto, eu faria exatamente como você está falando, ao invés de dar dinheiro na mão dos outros, que o cara ia pegar o dinheiro, de repente não ia investir no treinamento, não ia investir em comida, não ia investir em boa moradia. Eu acho que isso aí é o ideal mesmo. Só que tem muita gente que vive... hoje em dia todo mundo quer criticar tudo. Então o cara pega num ponto, o cara falou assim, tu é contra o cara. Falando que sou contra, sou a favor. Se você dá oportunidade, a única coisa que eu sou contra é como a forma como é feita. O cara vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acompanhei de perto demais. Os irmãos Muniz, tá? Os irmãos Muniz, eu acompanho eles desde o comecinho da Faixa Azul, que eles batem faixa ali com meu filho um pouquinho, então tu acompanha aquelas categorias ali. Meu filho chegou a lutar com o Anderson. Isso tudo faz parte do processo. Só que esses caras, eles eram aluno do Feijão, e Feijão é um cara que eu conheço muito, meu amigo há muitos anos. Muitos anos. Sim. E aí, o Feijão, a gente tem uma amizade, a gente conversa muito sobre isso. E aí, quando aconteceu a ida dos garotos para a Dream Art, é que nego não entende isso. A ida não tem problema nenhum. Se foi bom para eles, eu acho que até mesmo o Feijão seria um cara que mandaria se fosse bom.
Sim.
Se tivesse falado para ele o que eles teriam. É igual ele falou, não sei o quê. Se nego, se a Dream Art oferecer uma coisa que meu filho não tem, eu vou mandar ele para a Dream Art. Tá entendendo? Só que as pessoas não entendem que a forma como é feito é machuca. Porque quando o Eric Muniz era faixa branca e quando ele não tinha nada, o Feijão fez muito por eles. Concordo. E aí não é culpa da Dream Art, não. Dream Art está com zero culpa nisso. As pessoas confundem. Só que aí, se eu fosse fazer um projeto da Dream Art, eu ia falar assim, ó, você quer vir? Me dá o telefone do teu mestre que eu vou ligar para ele. Não, não, não. O cara tem que saber antes de todo mundo. E aí o Feijão me contou, falou, Pé, eu só soube quando eles já estavam em São Paulo. E aí é triste, e aí é chato.
Muito, muito chato. Entendeu?
Eu... E aí depois o Fábio Gurgel, no campeonato mundial, já que eles já estavam lutando pela o primeiro da Adriano,
pela
Aliança, que foi meses depois, o Fábio Gurgel, chega aí pra gente graduar eles. Aí o Feijão falou, Fábio Gurgel vai tomar no seu... Entendeu? Porque não é legal isso. E não tem problema nenhum. Eu acho que hoje em dia tá muito mais normal que antes. Só que se o cara faz com honestidade, olho no olho, aperto de mão e fala assim, professor, obrigado por tudo que você fez por mim, mas agora eu vejo uma oportunidade para mim melhor. E eu vejo que todo mundo está aceitando muito mais isso hoje em dia. Mas o que falta é honestidade e olho no olho.
A saída, da Dream Art da Allianz foi mais pela autonomia de poder fazer uma gestão do projeto do jeito que você quis ou foi divergência do jeito de
tocar? Não teve divergência, a gente só não conseguiu se misturar, são modelos muito diferentes. Uma é uma grande empresa de 30 anos comercial que já tinha menos foco em competição, a gente era só um negócio de competição. Era muito importante eu desenvolver a marca para atrair patrocínio, porque senão é mais fácil o Fábio buscar patrocínio para a Aliança.
Na verdade, você ficava com ônus e ele com bônus.
É, mais ou menos. Assim, eu não conseguia atrair para o meu projeto os patrocinadores, senão eles falam, eu estou investindo num social, estou investindo na Aliança de 30 anos, onde é que está aqui meu modelo? Né? Eles não acreditam muito no tema desse dar muito e exigir muito, é uma história diferente, são super bem sucedidos, né? Então talvez eles estejam certos. A gente então tinha um modelo diferente que eu achei, e a verdade é que o jiu-jitsu é uma luta, então quando vai causando...
Quando você fala dar muito e exigir muito, você está falando de performance, né? Pô, vou te dar toda essa estrutura aqui e a gente tem que ter de você uma performance de volta, certo?
Performance, pontualidade, dedicação, se formar, sabe, crescer como pessoa. Acho que é difícil, né? O Márcio viveu essa vida de atleta, eu não, deve ser muito difícil.
Muito. Para quem vem de família humilde, não tem ideia o quão difícil é. Às vezes, para nós, assim, que demos resultado rápido, que você acaba ganhando, aí a coisa é mais fácil. Mas para o cara que precisa batalhar, é muito difícil. Até para ele conseguir treinar, é muito difícil.
Voltando a esse tema do Muniz, só para eu falar o que eu posso falar aqui. Essa é uma decisão familiar, tá? É a família inteira que decide.
Eu acho que foi bom. Mas só, pode ser que teve falhas.
Eu não acho que a responsabilidade era minha para ligar para o Feijão.
Não,
essa
não,
é uma
não.
responsabilidade que essa você família nem, deveria, você, deveria ter
você com nem eles, conhece. Tá? Eu não acho que você tenha obrigação de nada. Agora, eu só acho que... Eu adoro esses garotos, eu acho eles sensacionais, os irmãos Muniz, todos eles. De atitude, uhum. de caráter, eu acho eles sensacionais. Um erro, eles cometeram um erro, eu acho que foi um erro, mas eu continuo uhum. adorando eles, torço por eles e tudo.
Uhum. Eu também gosto muito deles. Você falou no teu post, você fez uma pergunta sobre quem ganha sai, você percebe que eles estão ali batalhando, chegaram numa faixa preta muito competitiva. Alex faz uma cirurgia agora séria. Márcio, você comentou sobre... E quando está contundido, será que eles mandam embora? Não, Márcio. Tiveram até três que a gente pagou as cirurgias que não estavam mais no projeto. Inclusive um agora que a gente perde muito, que é um fenômeno da faixa marrom. Eu julgo um fenômeno, ainda é um menino em formação, muito novinho. E está com a segunda cirurgia de ombro. Na segunda ele já não estava mais no projeto. E a gente que pagou. Todos que ficaram em recuperação com fisioterapia pago por um dos maiores institutos de fisioterapia aqui de São Paulo, que chama Vita, pago e subsidiado por eles, pago por nós, subsidiados por eles, todos permaneceram com todos os benefícios do Dream Art enquanto tiveram suas fases de recuperação. Todos, sem exceção.
Você teria um número aí para cima de quantos atletas passaram e quantos ficaram? Por qualquer motivo, não estou falando
Eu acho...
Tem motivo pessoal, né? Que o cara vai embora porque não se adaptou, tem motivo...
Ah, você já tem a saída do Mel, que já estamos falando em 20 atletas, hoje tem 48, eu acho que passaram quase 90 atletas aqui. 48... ficaram, renovaram, uns 20 saíram, alguns, Isaías foi dar aula em Pensacola, o Tigrão está em San Antônio, também dando aula.
O normal,
né?
Apareceu uma oportunidade, o cara...
Abraçou. Acho que o projeto está até grande, tá? Eu acho que tem que começar a achar saída. E isso, Rafael, era o principal que eu achava na Aliança. Além de admirar o Fábio, eu acho que a Aliança podia dar saída, né, para suas franquias, vão precisar sempre de mão de obra qualificada e vai ter menino que ou não vai ser competidor a vida inteira ou não vai chegar tão longe e é bom professor. Então, vai aprendendo inglês, vai se qualificando para dar uma saída. Só que essa saída para a Aliança ficou cada vez mais distante, porque é menino muito novo, tem muito tempo ainda de competição, ele não quer pensar ainda em 23, 22, uhum. 21, 24 anos em ser professor. Ele ainda tem 5, 10 anos de competição pela frente. Então, ficou muito distante, mas reconheço isso na Aliança, esse benefício único de capacitação e saída. Mas a gente não conseguiu, virou água e óleo, a gente não conseguiu se misturar
Você era amigo do Fábio, pessoal, não?
Não, eu não posso me dizer amigo, a gente tem muito amigo em comum, profundo. Eu admiro o Fábio, eu conheço o Fábio, ele não me conhece assim, em admiração e respeito, tá? Treinei com ele numa fase que ele estava vindo para São Paulo, então a gente sempre se respeitou e sempre quando se encontrou foi muito, muito educado esse encontro, foi muito carinhoso. Mas não sou amigo, eu nunca fui na casa do Fábio, ele nunca foi na minha casa.
Me corrija se eu estiver errado, uma vez ele deu uma entrevista quando teve a confusão lá de separação, e ele falou, não, porque o investidor é meu aluno. Teve isso ou é coisa da minha cabeça?
Não, a gente fez um back-to-back aquele programa dele, ele me entrevistou, e a gente é amigo, mas não é íntimo.
Mas ele comentou alguma coisa, não, ele falou assim, não, é que o investidor é meu aluno, da minha network, alguma coisa, não me lembro as palavras, eu acho que não foi nem na, eu acho que não foi nem no, na entrevista contigo, acho que foi para alguém ele falando.
Pode ser.
Não tenho certeza. Como assim? Eu que arrumei o investidor da Dream Art, tá tudo certo?
Não. Foi uma decisão minha, eu já não estava na Aliança, eu quis investir nesse negócio, acho que o jiu-jitsu tem muita deficiência, ao mesmo tempo tem um baita potencial, achava que era ali que eu tinha que me meter, não deu outra, com 3 anos, você vê as deficiências do esporte, com 3 anos, sendo 2,5 na pandemia de vida, a gente consegue com um time que é um terço do tamanho das grandes equipes, chegar longe. A gente é bicampeão brasileiro, campeão europeu, vice no PAN e vice no Mundial. E no PAN a gente veio com muito pouca gente. Se você pegar esses 35, tira 10 meninas, são 25 homens lutando, isso diz menos da qualidade do Dream Art, mais da deficiência do jiu-jitsu. Eu acho que os grandes grupos tiveram o foco correto comercial, de expansão, e competição ficou, talvez, em segundo plano. E os fenômenos sempre chegam, cara. Sinceramente, se a gente ajudou os Muniz, o Eric, principalmente, acho que não, acho que ele chegaria se treinasse com o pai. E aí faço uma correção, não é correção, eu faço uma resposta a uma pergunta que você fez do Rui, falando que o Rui já era bom. O Rui treinava com o pai dele numa garagem, ele veio para o teste para conhecer o Dream Art, passaram a guarda dele, ele bateu nos 100 quilos. O Rui nunca tinha ganho uma competição expressiva, nunca. Ele foi campeão mundial azul no absoluto, eu fui ao ginásio, aliás, só tinha gente no ginásio, era Jeff Tim.
Quanto tempo depois da entrada dele ele foi campeão?
Não, ele era muito talentoso, Márcio, mas eu acho que foi um ano depois. Não, então, a transformação...
Então, é isso é o que eu quis dizer, isso. A Dream Art não vai pegar um cara ruim e transformar em ele bom. Ninguém vai, não é a Dream Art? A Dream Art vê, a Dream Art vai nos campeonatos, o Isaac, ele é bem... ele vai nos campeonatos todos e ele vê o garoto bom e vai para ganhar.
Então, mas eu acho que esse é um acerto, tá? Eu acho que o grande erro de caridade e de projetos é achar que todo mundo tem que ser igual.
Eu concordo.
Eu não vou jogar basquete na NBA, cara. Eu preciso achar minha vocação. Exatamente. E você investir em alguém vocacionado. Eu acho que dá mais resultado isso. Mas eu não acho que a gente tem um time talentoso. Mas acho que a gente tem um time trabalhador.
Você está totalmente correto com o seu pensamento, eu concordo totalmente com o que você falou até agora. Agora, eu estou te falando a minha sensação uhum. como professor. Tá. Eu não acho que o Isaac vai se considerar um bom professor, porque ele nunca vai ter oportunidade
de formar ninguém. Acho que sobrou para ele. Aliás, acho que atrapalhou a carreira dele.
Eu sei, mas eu estou falando, ele nunca vai conseguir falar assim, meu aluno. Porque todo mundo já veio com talento. Ninguém veio aí, não chegou um cara aí, vou dar uma moral para aquele ali que é ruim, para ver se ele melhora comigo. Ele não vai nunca saber isso. Eu acho que nego ruim nem entra na Dream Art.
Não deveria entrar, não passa no teste, né? Exatamente. É aquela história, tem que ter um mínimo de vocação, assim que você tem resultado. O cara que ele não tem é oportunidade. O cara é de uma academia regional, tá sem grana.
E nada errado com isso. Nego vê que a crítica, nego acha que a crítica é assim: não tem que ser. Não tem, é só o que você busca. Você, a ideia de você é dar oportunidade para quem tem talento. É isso.
Concordo.
Não tem problema nenhum
com isso. Márcio, você viu na história do seu esporte, e aí eu te falo dos outros esportes, um monte de talento com 18 anos que não chegou, a melhor do mundo, que não chegou em lugar nenhum.
E muitos na Dream Art também.
Muitos, isso aí.
Não é todo mundo, não dá. Não dá para ser 100% em nada.
É a vida profissional isso, cara. Realmente, então tem algum apoio que a Dream Art dá para esse menino chegar. Que você não melhora o talento dele, não. Mas
dá a chance dele ter a oportunidade de chegar.
Você pega alguém cru, cru, talentoso, esse cara vai ter que trabalhar muito e chegar. E eu não acho que a gente tem um time super talentoso, tem um ou dois nomes, tô falando nas coloridas, tá? Eu já acho o Eric um fenômeno, o Nicolas óbvio, mas Nicolas aqui é um acordo, é um lugar que ele treina, que ele gosta e que ele compete. Esses benefícios não estão disponíveis a ele, nenhum. Então ele tá lá porque ele quer estar lá. Eu acho que a história aqui, e desmistificando isso, 80% do Dream Art é de faixa colorida. 80% desses meninos vieram de times pequenos. 80% desses times pequenos foram acordos entre nós e os professores que indicaram para nós. Então, é uma minoria barulhenta da onde a gente teve conflitos. E eu aqui, de verdade, me responsabilizo por esses erros, cara. É muito difícil você coordenar essa história. O menino quer, mas ele fala ou não fala, ele pode ser prejudicado, eu ligo sem conhecer a pessoa, eu faço a proposta antes, difícil essa linha.
Eu acho que se você não conhece a pessoa pessoalmente, não tem que ligar. Você não conhece. Agora, se é uma pessoa que você tem trato pessoal, aí sim, passa a mão no telefone e fala, pô, irmão, tem isso.
É isso, como acontece com o Guigo, né? É sempre assim, inclusive as pessoas amam tanto o Guigo que usam até o símbolo dele, a gente é abandeirado nesse sentido. É um tema de gratidão, um tema de... o Guigo mesmo percebeu uma oportunidade melhor. A gente já ajudava a Yara antes de ser do Dream Art, porque a gente tinha umas vagas sobrando no feminino para aquele circuito de Abu Dhabi. Ligava ao Guigo para falar, vamos, eu posso convidar a Yara para lutar. Não era nem pelo Dream Art, era pela Awada, né? E assim que a gente foi conhecendo essas pessoas. Você falou sobre um tema dos ratos de laboratório. Deixa eu só comentar sobre isso. É um laboratório. Aliás,
Mas não foi no intuito de...
Eu não estou vendo negativo, não.
Se fosse, eu falava.
Tudo é um laboratório, cara. É sempre um risco. Esse negócio pode acabar mesmo.
Eu não vejo nada errado em que vocês fazem, não. Pelo contrário.
O laboratório é um modelo novo. Quando você decide morar fora, como você foi, é um laboratório, cara. Você vai arriscar. A tua vida tem um monte de incerteza, as pandemias aparecem.
As suas decisões vão corresponder aos seus resultados, é isso aí.
Claro, a diferença é que rato significa que o cara não tem a opção.
Não.
E não é isso.
Em nenhum momento eu tive intenção.
Obrigado.
Eu só estou dizendo que você pega um garoto faixa azul juvenil, você vai mexer nele ali de acordo com a tua. Em momento nenhum eu quis dizer de pejorativo, de falar que vocês estão. Não, pelo contrário. Eu acho que vocês dão várias oportunidades, muitas oportunidades para muita gente. E acho correto. E o que tu falou, a gente não corta. E eu acho certo cortar. O cara que não treina, o cara que não se dedica, agora, o cara que ganhou terceira, ele fala assim, pô, tem potencial, vou apostar nele mais. É normal.
Essa até é a história do Dream Art.
Até um dia que tu fala assim, cara, esse aí não tá querendo, ele não tá se dedicando ao máximo. É mais pelo fato da dedicação, porque se ele entrou lá, ele tem algum talento, ele, de repente, vai levar mais tempo para ter um resultado. E o resultado de vocês não é dinheiro, é isso que eu tô falando. É diferente do futebol.
Não, não é.
O futebol, o resultado dele é foi vendido, dá dinheiro, fica, não dá, sai. Não é isso. Vocês é realmente acreditar no potencial do cara.
Exato, por isso que eu estou muito tranquilo quanto a essa história do investimento e do retorno, né, cara? Não é financeiro, é criar condições para esses caras chegarem. Se você pegar meu time de azul e roxa, metade não tinha nem visto, cara. E esse time foi lutar. Aliás, esse time era perdedor. Eu tenho o atual campeão brasileiro leve azul, só perdeu todas as competições com a gente. Precisava se encontrar, ele é de São Paulo, né? Hoje ele é campeão brasileiro.
Mas você sabe que ele tem potencial.
Você sabe que ele tem potencial, exato.
Ele ainda não, de repente, está passando por uma fase, isso é normal, isso aí não.
Não teve nunca esses desligamentos, cara.
Mas eu sou super grato de você, porque no jiu-jitsu a gente tem muito negócio do. Os caras são muito barristas, os caras são muito tira os outros para inimigo, mas ainda bem que você é um cara muito esclarecido, pô, gostei muito de te conhecer, um cara bem, muito inteligente, e você ter tido essa humildade de entrar em contato, falar, pô, deixa eu explicar, olha como isso muda a mentalidade da... Eu tinha uma mentalidade totalmente diferente, por falta de conhecimento.
Obrigado.
Por falta de conhecimento. E aí, quando Obrigado. Você entrou em contato, eu falei assim, pô, que legal. Eu quero dar a chance dele de mudar minha opinião. E mudou mesmo. Mudou mesmo no cerne da questão, mudou. Mas eu ainda continuo achando que o atleta deve um respeito. O atleta, quando for começar a conversar com você, ele deveria assim, professor, tô indo lá conversar só para saber. Eu acho que isso tudo ia funcionar muito melhor e eu não sou contra. Eu não sou contra.
Mas a grande maioria foi isso, tá? A minoria. O problema é que a minoria
faz mais barulho.
Claro, o erro é muito forte, né? O erro é muito barulhento, não o acerto. E reconheço que vários erros nos processos, a gente é muito novo aprendendo a fazer esse negócio.
E aí também traz uma carga, né, da história do
Isaac. Traz.
A história do Isaac também, que já não foi a melhor possível. E aí a galera fala assim, pô, tá vendo o Isaac aí? Eu realmente não conheço o Isaac pessoalmente, nunca trocar uma ideia com ele. Eu sempre ouvi falar coisas boas dele, que era um garoto bacana. Eu tinha até um patrocinador meu que ajudava ele um pouco. E sempre falou, pô, um garoto muito bacana, pô, eu gosto muito dele e tal. Não, eu tenho, mas infelizmente não tive essa oportunidade de trocar uma ideia para conhecer. De repente também, se tivesse a oportunidade de trocar
Seria ideia. Muito legal. Acho que é sempre, cara, as pessoas também melhoram na vida. Né? E as pessoas têm chance de errar. Você... Tem direito de errar, se não é um tema de um problema de valor, de caráter, né?
Exatamente.
Até te convido para bater essa história do pau aí, porque eu acho que ela não existiu, tá? Mas eu respeito muito.
História do que? Não entendi.
Do pau que o Fábio foi ao o irmão do Isaac. Eu acho, inclusive, que a dona Roneiva, mãe do Isaac, ligou pro Fábio.
Isso aí foi o Fábio que me falou. Fábio falou.
Pois é, parece Márcio.
Os caras me ligaram e falaram assim: o irmão do Isaac tá aqui convidando os caras na porta do projeto. Ele falou, tô indo aí agora. Ele falou, quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Quer dizer,
eu tô te dizendo que parece que a mãe do Isaac ligou pro Fábio ontem para saber disso e parece que não aconteceu, tá? Eu não quero me meter nessa história, porque eu acho, de novo, é uma história morta pro mestre, resolvida pro outro e muito dura para participar. Eu não quero me meter nisso, não sei nem como ajudar nesse negócio. Você fez um comentário sobre o Isaac não é um coach, é verdade. O Isaac, aliás, ele foi muito punido, porque ele acabou sobrando na mão um monte de etapas. Por exemplo, as 35 passagens que a gente teve que comprar para o Mundial, ele que comprou. Então, percebe o cara indo para um Mundial faixa preta, tendo que comprar passagem, tendo que fazer post. A gente ainda é amador nisso, tá? E sim, a gente está atrás de um. A gente tinha um técnico muito qualificado, o Gabriel Figueiró, que recebeu um convite para ir ser técnico lá da UADA, aquela parceria que a gente tem. Ganhando um salário ótimo, casa, o menino está arrumado, é novo, não tem filho, então tem uma mochila leve, está feliz. A gente vai contratar um técnico, um coach experiente, com capacidade técnica, com senioridade, com um disciplinador. E a gente vai abrir esse processo para contratar um técnico. O Dreharte precisa disso, né? Ficou também muito evidente ali naquele Mundial que a gente precisa de um técnico para coordenar essa galera, que não é o Isaac. Desse negócio.
Não enquanto ele estiver lutando. Depois que ele não lutar, pode ser. Ele tem experiência para isso.
Mas consome, né, cara? Você reconhece isso, cara.
Ele lutar e ser não existe.
Não dá.
O dia que ele decidir não lutar mais, ele pode ser um grande técnico ali na
Acho que sim, acho que sim. Mas agora eu acho que o Dreharte merece.
Quando eu falei de professor, eu falei do básico, né, do basicão, de pegar o cara branca, dar aula ali e fazer ele formar. Mas não é o objetivo da Dreharte hoje.
Não.
Pode ser que...
O melhor que já passou por nós foi o Melk. Acho que ele reúne todas essas qualidades que eu falei. Ele já está maior do que o próprio Dreharte. E ele aceitou uma proposta melhor que a gente não pôde cobrir. Normal. Mas ele seria um coach, gestor de uma equipe de competição muito sólido. Então a gente vai atrás. Aliás, se você tiver algum nome, por favor... Estou aberto para...
Eu acho que uma das coisas que mais chamou atenção pós-mundial foi aquele post que o Mário Reis fez, que deu mó buchicho. Você acha que aquilo lá foi direcionado a Dreharte ou especificamente ao Meregali?
Não, acho que foi direcionado ao Dreharte. A dor no mundial estava evidente.
Qual é a sua relação com o Mário Reis, só para a gente...
Não, só uma relação. Eu conheci o Mário Reis por causa do Dreharte, nunca conheci antes. Uhum. Em 2019 a gente se cumprimentou e outra vez aqui quando teve uma luta em São Paulo, num evento, a gente se cumprimentou, sempre com muita educação. Eu acho o trabalho do Mário incrível, cara, o que ele faz ali.
Eu também acho.
porra, concentrado ali em Porto Alegre, e acho sensacional, sensacional.
É, eu fui até falar com ele no Mundial, falei, cara, como é que você do nada incrível. Aparece com os caras?
É, sempre aparece, cara, ele é muito bom e coloca o espírito certo, os caras todos tecnicamente são muito bons, é maravilhoso ver. É, mas eu acho que ali foi direcionado o Rafael Aldrin Art. Eu acho que tem narrativas aqui que não passam num teste de verdade, mas as pessoas vão, sabe aquele negócio da, não é nem mentira, mas da o telefone sem fio, acho que todo mundo aqui Sim. já brincou em casa com os filhos, tenta fazer se chega bem a última palavra.
Mas qualquer ruptura gera mágoa, gera dor.
Eu até comentei sobre isso.
O atleta número um dele ter ido para a Dream Art, isso gera também um...
É, mas ele não saiu da gente e foi para o Dream Art, né? Ele saiu da gente e foi viver o mundo, quando voltou foi treinar com a gente.
Assim, não, eu sei, eu acho isso
é muito difícil. Normal,
mas eu acho que para o Mário gera uma dor muito grande.
Não tem a dúvida.
O cara até foi até a preta, tudo, e depois ele... Eu não sei o motivo, também não interessa.
Muito, eu acho que o texto dele foi infeliz. Já falei sobre isso, não só por falar sobre esse negócio de compra e citar o Dream Art, mas eu acho que ele perdeu a oportunidade de comemorar um feito brilhante que ele conseguiu, cara. Desde 2016 a Aliança não ganhava, 2019 ganhou com a nossa contribuição, né? E de repente ele aparece arrebentando, né? Assim, o que ele fez na quinta-feira, eu acho que ele deveria estar feliz, né? E eu achei que eles não estavam felizes, estavam tensos, bravos, e eu sou uma academia com 35 atletas que foram ao Mundial, gente, assim, assim, a gente não se compara ali, assim, não é meu competidor, é muito louco, direto.
Do jeito que você está apresentando o projeto, e você sempre fala, né, do tamanho, vocês estão engatinhando ainda, você fala, pô, a gente é uma academia com 30 atletas, 35 atletas, o barulho que causa, né, cara?
Mas é competição, né, Rafael? A gente no brasileiro fez o dobro de pontos do segundo lugar, fez mais do que a soma do segundo e terceiro, bicampeão brasileiro, mesmo com essa quantidade de atleta.
Exatamente.
É óbvio que nossos posts direcionados ao Mundial eram, a gente vai ganhar. Pô, estamos em guerra ali, né? Normal.
O campeonato é para isso, né?
O que me assustou, o que me trouxe assim, dúvida, é acabou o campeonato. E continuou ainda a narrativa em cima do Dream Art. Mesmo no pódio, acabou. E o texto dele teve Dream Art para todo lado. Uhum. Eu acho que era mais dizer assim, ó. Ô, pequenininho, não brinca com a gente é Aliança, tô feliz aqui com meus meninos, entendeu? Ele deu muita atenção a mim, né, ao meu projeto, a Dream Art. O que eu acho que traz orgulho, porque eu acho que a gente já é uma realidade.
Ah, tá incomodando definitivamente uma realidade, né?
Mas eu acho que o clima não era o dos melhores,
Eu vejo da seguinte forma, hoje em dia, eu tive que adaptar a minha visão a realidade, eu não posso viver no mundo de utopia, né? Viver, não vai ser, não vai. E a compra de atleta é uma coisa hoje normal, mas não é da Adriast, não. A Adriast não inventou nada disso, não. A compra de atleta há 10 anos é bem clara, antes de você pensar na Adriast. Tá? O meu único questão é o cara falar assim: não, eu não compro atleta. Como o Fábio fala, os outros falam. O negócio de comprar, de repente o nome é pejorativo.
O nome pode ser.
É convidar o cara a participar de um projeto que dá oportunidade dele ser campeão, ou treinar com caras mais um treino mais forte, ou ter uma estrutura de alimentação, de moradia, que ele morasse lá no Roraima e não teria.
Isso.
E tudo normal. Só que eu acho que quando o cara fala assim, não, a gente não convida ninguém. Como o nego fala. E eu sei que convida, tá? As histórias estão aí, convida. Do momento que você vira e fala assim, não, eu sou um projeto, eu mandei uma carta, eu fiz, eu aconteci, tá tudo certo, não muda nada. Eu acho que você não tá fazendo nada de errado, eu acho que você não tá Não vejo mesmo. O errado seria se aqui tu virasse para mim e falasse assim: não, 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 nunca mandei carta nenhuma, nunca convidei ninguém, não tem nada. Aqui tu foi honesto, falou: foi uma indicação minha, eu mandei uma carta e se chamar, mas tem muita gente que vem sozinha também.
Uhum.
Tudo normal, não vejo problema nenhum disso acontecer e não vejo, eu acho errado quando o cara vai no cantinho e fala assim: aí, pô, vem aqui, e o professor tá ali. Aí eu acho errado, porque não é nem errado, é antiético, mas não é nem ilegal, nem nada, não.
É, exato, é muito, muito difícil isso, mas, de novo, lembra desses números: 80% do projeto é colorido, 80% do projeto nunca tinha ganho nada, metade não tinha nem visto, 80% do projeto foram professores ou mestres ou alunos que vieram, e a gente fez de forma transparente essa conversa. No brasileiro, Rafael, os pontos dos azuis do Dream Art ficaram em primeiro lugar na competição. Azuis que não eram consagrados. Isso é balela, cara. Então, não eram campeões mundiais. Bom, nenhum que lutou como azul ali. Então, é óbvio que o Eric e o Nicolas trazem um barulho maior, né? Mas é a minoria barulhenta, que também, desculpa, mas tem um expoente como o Nicolas Meregali, que gosta do nosso propósito, querendo treinar, e eu vou falar não obrigado, porque em 2009...
E parece que o Nicolas, a opção foi dele, né? Ele que escolheu vocês.
Claro, ele estava numa dúvida e é amigo do Isaac, estava em São Paulo, começa a ir treinar e se sente bem, cara. E é uma decisão dele, eu não posso. Essa é uma a típica decisão que eu não posso falar, não.
Não, ninguém
fala. É um expoente do esporte. Eu não posso falar, não.
Nenhuma equipe Hoje eu tive uma reunião com o Gordo, e o Gordo falou assim: o Gordo e eu mais uns faixa preta, e o Gordo falou assim: ó, vem cá, se chegasse um campeão mundial faixa roxa na tua academia, tu ficaria o quê? Aí o cara, feliz. Falei, então, mas para tu ficar feliz, alguém ficou triste. Então, para de querer achar que o cara que tá indo também... Igual você falou, tem como cobrir o que os caras estão fazendo? Você lembra? Eu acho que isso é o principal. O cara que tá, por exemplo, o Eric Muniz recebeu uma proposta. O certo era chegar lá: Feijão, eu tenho isso aqui, irmão, isso é muito importante para mim. Tem algum jeito da Nova União me proporcionar alguma coisa parecida com isso? Aí o cara fala: porra, não tem, irmão, vai lá. Eu acho isso, acho que isso seria muito mais fácil. Só que não é fácil para um garoto de 17, 18, 20 anos tomar uma atitude dessa. Eu acho que quem está ao redor deveria dar um conselho e falar: pô, não, vai lá, fala com o cara, que o cara vai entender. E o cara vai entender.
Mas o que o Pé dá muita porrada aqui no programa também, Pimentel, é que ele fala que ele não acha ruim o cara querer contratar o atleta ou convidar o atleta. Ele acha ruim o cara vender o sonho e depois aquele sonho não tá ali, entendeu? Que isso que, é isso que ele fala que acontece muito. Fala: pô, aqui, a gente tem um projeto legal aqui, de jeito nenhum eu tô falando da
Dream Art. Mas isso eu acho que não é Dream Art, são outras...
Não, exatamente, mas e é nisso que ele dá muita porrada o tempo inteiro, e
eu
não
sei.
E ele não tá falando da Dream Art, entendeu?
A Dream Art vai falar assim: ó, eu na minha vida, tudo pra mim, a honestidade é o melhor jeito de fazer. Se a Dream Art chega pro cara assim: ó, vou te dar isso e isso, é o máximo que eu vou te dar, e o cara aceita, depois eu acho que ele não tem nem direito de reclamar. Agora, se o cara fizer assim: pô, irmão, se tu viesse aí, passar um tempo aí, de repente, pô, vai ser bom pra tu. Aí é um sonho que o cara tá comprando sem saber nem o que vai levar.
Mas aí também tem uma coisa, tá? Às vezes ele tá numa academia estruturada e você montou um projeto. E esse projeto, como o Márcio falou, não chega longe, acaba, né? Sobre isso, eu acho o laboratório é um tema de risco. Sim. O treinamento podia ter acabado na pandemia. Naquele AVC do Ronaldinho, podia ter acabado, cara. Acaba o dinheiro, não está fechando as contas, acaba. Mas mesmo assim, eu acho que precisa ser arriscado. Agora, pensa do ponto de vista probabilístico, matemático. Quantos atletas numa grande equipe dessa passaram ao longo de 20 anos?
Ah, muitos. Muito mais. Muito
quantos,
mais.
Quantos, muito mais, muitos competidores. Quantos estão muito bem hoje na vida?
Pouquíssimo.
Você põe numa mão, duas mãos?
No então, máximo.
Do ponto de vista probabilístico, você ficar numa equipe grande, eu te convenço matematicamente que vai ser um fracasso. Porque foi assim que aconteceu na história. São pouquíssimos, são os fenômenos, os outliers. Aliás, tira os outliers dessa equação, é pouquíssimo quem chegou. Sim, sim. Essa história não é verdadeira.
Então, outro dia eu falei...
O cara tem
eu
que arriscar.
Então, outro dia eu falei aqui no programa o seguinte, falei assim, o nosso esporte, apesar dele ser muito grande, porque ele é, igual você falou, é o esporte mais praticado no mundo, acontece um fenômeno de que você vê assim, ó, tem o cara hoje, né? Eu espero que isso mude em poucos anos, tá? O cara que foi sucesso pra caramba, eu posso me considerar um cara de sucesso pra caramba. Porque eu fui campeão e hoje eu consegui montar uma academia e vivo bem. Esse é o mais alto do degrau. E o que não Perfeito. É bom. E o que não é bom. O que deveria ser muito melhor. O cara deveria. Ganhar uma... Entendeu? Então, o cara... O nosso esporte, você só faz ele se você amar. Porque o fim da linha... Por exemplo, o moleque que começa a jogar futebol, ele fala assim, caraca, se eu for o Neymar, eu tô feito. Mas se eu for também o cara que joga no Ferroviário, pô, já ganha uma grana também. Então, a linha... No jiu-jitsu, só o melhor dos melhores que vai teoricamente, se dá bem, entendeu? Então, é uma coisa
engraçado isso. Mas, como amador, o cara consegue ganhar mais do que outros esportes. Você vai pro tênis, Márcio, é top 50 que ganha dinheiro, cara.
É, investimento.
Mais que isso, paga pra viver.
Paga pra viver. Eu joguei tênis.
Você sabe, Rafael.
Você não tá no topo do mundo ali, você paga pra
porra, e ser top 50, cara... Não,
ser top 50 é maravilhoso. Ser top 200
maravilhoso. É difícil, né? O resultado dessa história das grandes equipes, eu não acho que é super satisfatório, sinceramente. Eu acho que os resultados são poucos que se deram muito bem.
E eu ainda vou te dar um dado que você vai se assustar agora, que nas grandes equipes nunca o melhor é beneficiado, é sempre o amigo do amigo.
Política, você está falando.
Lá tem pessoas, por exemplo, na Aliança que foram campeões e que tiveram que fazer a vida sozinha. E o cara que era colado do Fábio, o Fábio botou numa boquinha. Não é só o Fábio, não, todo mundo. Na vida é assim. Só que eu prefiro o mérito, igual vocês estão fazendo aí. Ah, o cara vem aí, vamos tal. Se não der, a gente bota ele pra estudar e o caramba. Legal. Mas se não for por mérito, vai ser qual é o critério? Ah, o teu amigo? O teu conhecido, ou do Isaac, ou do outro. Ruim isso. Pra mim é. Eu sempre parti. Na Gracie Barra, eu nunca tive abertura. Eu era o campeão e quem dava o seminário era o amigo do amigo, era o parceiro do não sei quem. Então é o que você falou. Quando vai pra equipe grande, esquece, não tem chance nenhuma.
Eu não quero criticar mais do que eu já critiquei com esse tema do resultado, sabe? O resultado no final é. Probabilisticamente é uma porção pequena de gente que se deu super bem. E eu acho que o esporte pode mudar isso, porque também não acho que tem que ser só quem se dá super bem. Tem os que se dão bem, que tá ótimo, cara.
Ótimo
encontrar caminhos.
O esporte começa a se dar bem quando o topo se dá bem, quando o meio se dá pouco bem, quando os últimos aqui já se dá um pouquinho bem.
É isso aí.
Vem o caminho.
É isso aí, e por isso que eu acho que o Dream Art é positivo para o esporte.
Mas agora você conseguiu mudar a minha visão. Eu tenho agora outra visão do Dream Art. E obrigado. Por você contactar a gente, dar a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho, porque antes era só boato, só fofoca, e a gente não... Na verdade, não era nem boato ruim, não. Era falta de informação mesmo. A gente não sabia o que era.
Sim, obrigado vocês estarem me dando esse espaço. Ô, Márcio, eu tenho uma casa, um sítio que tem na parede uns quadros que são as capas de todos os campeões absolutos, ou da Gracie Mag ou da Tatami. Então eu tenho você na minha parede já há vários anos.
Cara. Só que a Pro Grappling me tirou.
A Pro Grappling
me tirou esse título.
Teve um ano que você foi campeão absoluto que uma das duas revistas, ou as duas, não botou você.
Não botou.
Lembra disso? Botou a final, acho, do Marrom, que já era isso. Roger e Jacaré, não foi
Exatamente.
Isso?
Exatamente.
Então,
eu já passo por isso a minha vida inteira e agora a ProGrep acho que vai me atingir com isso, não vai. Eu estou passando por isso muitos anos. Eu já estou casca grossa nisso.
Pois é, então você está lá na minha parede, cara. Obrigado pelo espaço. Aqui não é... Eu estou tentando realmente ajudar.
Não,
teve falhas.
Obrigado
Peço desculpa
você.
À comunidade pelas falhas e a gente vai acertar.
Obrigado você, por amar o esporte. Que pessoas como você, com seu know-how, com a sua vivência de empresário, consegue fazer o que você está fazendo. Obrigado por você investir no esporte, que ninguém quer investir. E obrigado por vir aqui explicar para a gente. E eu, de coração, a minha visão sobre a Adriarte mudou hoje, depois de você ter explicado tudo que você...
Pô, obrigado. Muito obrigado. E à tua disposição, né? É bom, não quero falar muito, não. Quero sumir. Esse projeto agora vai fazer uma contratação de um time sênior, como eu te falei, vai contratar um coach. Contratar, pessoal, isso não é compra. Eu vou fazer uma proposta de trabalho, aí sim, com salário.
Eu acho que a gente tem que parar também com esse termo pejorativo de comprar, né?
Porque as pessoas não são materiais.
Que quem faz o certo, o cara contratar, eu acho que o jeito certo de falar é contratar e contratar da forma mais honesta e possível ali dentro da normalidade e também torcer para que... eu sei muita gente aí que o Adriarte ajudou e que hoje tem uma vida melhor do que tinha antes. E parabéns aí pelo trabalho e você conseguiu mudar minha visão sobre o projeto.
Obrigado, pessoal. Rafael, prazer. Estou aí à disposição de vocês, tá bom?
E se quiser, qualquer coisa, qualquer notícia, tá qualquer coisa que você quiser divulgar, pode mandar pra gente, que aqui o nosso objetivo é divulgar o jiu-jitsu, fazer o jiu-jitsu crescer, e a gente não tem intuito de diminuir ninguém. A gente vai criticar quando achar que tem que criticar, e vai elogiar quando tem que elogiar, e tô aqui elogiando a sua atitude de vir falar com a gente aqui. Obrigado pela humildade de dar a oportunidade da gente entender melhor o projeto.
Obrigado, turma. Obrigado de verdade, coração. Boa noite.
Valeu.
Um abração. Boa noite. Obrigado.